E aí, pessoal, aqui é o Stupreiton, e aqui eu tenho uma cidade novo com mais um podcast. E aqui comigo o Gutinho.
E aí, galera?
O Carlos.
Fala, galera.
E a Valdívia.
E aí?
E eu esqueci o ver, eu ia falar Valdirene, caralho.
Eu quero tomar esse. Tomar esse. Dá pra fazer. Tomar esse. Dá pra fazer. Tiro, tiro. Let's go! Eu tô. Eu vou. Eu tô cansado. Because I got it. Spin and retrieve, cause I give and receive, because I wanna. Gonna get through your head, what the mystery man said, because I'm gonna. Hate to say I told you so, alright. Come on.
Então, finalmente, temos um cast pra vocês, que tá sendo esperado há um tempo, mais um top 10, dessa vez o top 10 piores finais.
V2, deixa bem claro, porque já teve um piores finais.
Lembra, não tira o outro, é outro top 10 piores finais, a única coisa que a gente vai tirar é Monster. Esquece Monster naquele top 10. A pessoa que teve o gigante raciocínio de botar Monster naquele top 10, não, a gente não considera mais a opinião daquele ser humano. Então a gente desconsidera aquele Monster. Sim, quando depois a gente terminar de ler Monster, a gente pensa de novo, mas eu duvido que qualquer obra do Kurosawa vai terminar naquele top 10.
Ah, bom, né? Você que sabe.
E quais são os critérios? Tá, vamos lá. Ó, gente.
Os critérios, máxima ruindade.
Quais são os todos top 10? Todo top 10 nosso a gente bota nos critérios e tudo mais, né? Esse top 10, o critério é foda-se.
Esse é o critério é simples, o que mais nos irritou, ponto.
O que a gente achou uma bosta?
Nós tivemos acharam experiências ruins, a gente sofreu, a gente deu rage, só que a gente quer que vocês escutem também.
Eu acho que o critério principal é, quanto mais um final consegue fazer uma obra boa e pra merda, mais alto ele tá no top.
É verdade.
Ponto, cara. É o tipo de final que...
Apesar de que tem uma ali que a obra não é tão boa.
Tá, tem, mas não, tem muita obra boa nesse cast, velho, que foi levado pra merda no fim. Mas foi levado pra merda. Ele se atolou lá, ele passou do lado do Norlax, continuou mais um pouco. Foi pesada a parada.
Eu acho que o principal, velho, é que, tipo assim, o pior é o que era merda, a gente sabia que já era merda, e ele conseguiu descer mais, tá ligado? Tipo, ele passou do capeta, passou do Snorlax e abraçou algo inexistente, tá ligado? Ele criou um novo tipo de ruindade.
Pagode.
Isso, velho. Mas vamos lá, gente. Carlos, meu colotra favorito, com Deus honras.
Cara, nosso top 10 começa com um anime, gente. Olha só que incrível, que novidade. E é um anime que ele termina com um soco, velho. O soco dos amigos, o soco da felicidade, tá ligado? Aquele soco que vai te deixar puto da vida. Após 52 fucking episódios, Soul Eater vem e te dá um soco na cara e faz você gritar de raiva, velho.
Vai tomar no cu, o final foi muito bom. Não, foi uma merda, não sei o que. Galera, eu sei que todo mundo adora Soul Eater. Eu adoro Soul Eater, vocês adoram Soul Eater. Mas o final do anime foi broxante pra caralho.
Caralho, no final, cara, tipo assim, começa aquela luta maneira pra caralho com o Kishin. Tu falou que vai acabar o mundo, tá ligado? Aquela porra vai destruir o caralho. E aí vem a Maka com toda a sua força. Como ela é forte pra caralho, né? Ela nem é magrela, marombada. Ela vem dar um soco na cara do Kishin e acabou a anime.
Não, isso que ela também já é um ótimo personagem, né?
Que... Claro, né? Totalmente divertido, desenvolvido, tá ligado? A melhor protagonista que tem em Soul Eater é ela, com certeza.
Não, o melhor personagem de Soul Eater, né? O estranho é lixo perto dela.
Não, aquele plot twist no meio da série sobre as Twin Tails foi incrível, né?
Ah, nossa, maravilha. Ela mesmo é um amor de pessoa, né? Mas lembrando, gente, pra quem descomeça o Rage, não é o final do mangá.
Não, gente, o final do mangá é totalmente diferente, vocês sabem disso. 52 episódios terminou com um filler e um filler maldito, velho. Aquele filler que você quer matar o diretor, tá ligado? Tipo, tem muita coisa pra você inventar, tá ligado? Eles podiam inventar um novo golpe da Maka e ela acabar com o Kishin, mas não, tem que terminar com um soco. Como foi que soco, merda? Porra, caralho, desgraçado.
O soco da coragem, o soco dos amigos, o soco dos brothers.
Porra, velho. Tem nego que não cai com um soco, tá ligado? Porra, eu vi o Minotauro apanhar 5 vezes pro Procopio e ele não caiu com um soco,
não,
merda.
Não, Procopio nada. O Fedor bateu o suficiente pra matar o Kishimoto 19 vezes, então. Porque, porra...
Caralho. Cara, vou te falar. Eu sei que isso a gente tá falando só dos finais, mas, sinceramente, toda a parte filler é uma merda, gente. Já é bem claro.
E se alguém chegar agora, ai, você me deu um spoiler, filho de uma puta, meu mancebo, isso aqui é um top 10 spoilers finais. A única coisa que você vai ter aqui é spoiler. Você não vai ter nada além de spoiler.
É, tá no título, viu, então.
Leia, desgraça. Aliás, acho que a única coisa pior do que esse final foi darem pernas pra Death City. Fazendo.
Eles deram pernas pra Death City?
Deram pernas pra Death City, aquela porra saindo. Caralho, velho.
Cara, essa doeu meu pâncreas, sério mesmo. Meu pâncreas doeu um pouco.
O que só faltava só a lua, seu Megazord.
Por quê? O Kitty não pode sair daquela salinha, correto? Aí aquele construtor que morre no mangá e não morre no anime, ele pernas pra Death City. Death City vira literalmente um Megazord.
Nossa. Eu sei que a lua do mangá também não é coisa que mais me agradou no final, mas vamos pro próximo, Gutinha.
Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá!
Continuando o nosso top 10, o nono lugar ficou com Sword Art Online, mas esse...
Ah, lembrando, pessoal, é só a primeira temporada.
É, só a primeira temporada. Agora tô vendo a segunda, tá bom pra mim, mas enfim. A partir da segunda parte do anime, já tava meio merda. A adaptação já não tava tão boa assim depois de alguns episódios. Mas galera, sinceramente, o final... Nossa, é tão porco em se tratando de detalhes, você não sente nada com ele. As coisas vão acontecendo, taraná, mas as cenas que era mais forte na nova ficou uma bosta no anime. Você não sente nada vendo a Asuna quase sendo estuprada, sabe? E depois o finalzinho do cara encontrando o Kirito no hospital, não sei o que, tarará. Aquele happy end desgraçado. É. Tudo bem, foi happy end na nova também? Foi, só que você sentiu muito mais tensão ali.
Só uma dúvida.
Não senti porra nenhuma.
Pra ter sexo, ela não tinha que ir lá, né, nas opções dela e aceitar?
É outro jogo.
É outro jogo. O que acontece, Stu? Esse primeiro jogo... Ele termina no quê? 13º, 14º episódio, Gutinho?
É, isso, 13º.
Então, aí acontece que tem um time skip aí de que ele fica na vida real, tá ligado? Tipo, ele volta e tal, ele descobre que a menina acordou e o caralho é 4 e ela tá em outro jogo. E aí ele tem que entrar nesse outro jogo pra salvar o amor da vida dele, tá ligado? No meio disso...
Olha o lado bom, mas não tem nenhuma irmã na história.
Então, ele tem uma irmã. E vai rolar um incesto. E aí você começa a ver que a merda começa a ficar grande, tá ligado? E aí você quer parar no 15º episódio. Mas você fala, pô, irmão, o primeiro jogo foi mais romântico, tá ligado? Dá pra levar. Aí tu chega no 18º episódio, e quando quase o romance acontece, aparece uma fada peituda. Aí você fala, pô, maneiro, isso aqui vai virar Love Lu, eu cansei. Porra, cara, não rola, velho. A merda vem caindo, e tem uma hora que, porra, cai no Snorlax em cima de tu.
Tá bom que não é irmã de verdade. Na verdade é prima, não tem acho que nem o mesmo...
Falou, Nichan. Falou, Nichan.
Não.
Pelo menos
isso.
Eu já tô num estágio mental que se eu escuto um Nichan, começa a ter o meu rage interna. Eu não suporto mais.
Só quero deixar bem claro pra vocês, o maior problema que a gente tem com Sword Art Online é a adaptação. A adaptação ficou muito ruim mesmo, você não sente emoção nas cenas.
Cara, tipo assim, Gutinho, tipo, tudo bem que a adaptação ficou uma merda, não sente emoção, a animação não passou do que devia passar, mas ficou ruim, velho, ficou tudo ruim, tá ligado? Porra, a segunda parte do jogo não constrói bem os personagens, não apresenta nada, é um porra de ver aquela merda, cara. Porra, é um saco, cara, e a cena final tu... É, ok, tá ligado? E tu não espera
que... Qual que é a cena final, gente? Não tem medo de spoiler aqui, não.
Vai, cena final é ele liberando meio que o arquivo que criou o primeiro mundo que quase matou todo mundo, porque realmente matou umas 3 mil pessoas naquela porra. É, e agora todo mundo pode criar o seu próprio mundo virtual. É só ter imaginação.
Não precisa ter um computador decente, energia, não?
Não.
É magia
negra. Computador decente, sim, mas é magia negra, não.
Que merda.
Merda,
né? E essa é a desculpa para as próximas temporadas?
É, na verdade, a desculpa para as próximas temporadas é... Tem gente se aproveitando disso. Nossa, tipo, vou liberar o arquivo pra criar um mundo muito parecido com esse que matou 3 mil pessoas. Ninguém vai usar pro mal. Ninguém vai usar pro mal, né? Besteira. Aí são as pessoas que sobreviveram ao primeiro jogo, que estão se aproveitando desse arquivo. E, obviamente, tem que ter alguma desculpa pra aparecerem novas cocotas, né? Fazer o quê?
Mas que então merda. A desculpa é sempre pra ter chaninho, tá ligado?
É.
Ah, yeah. Vamos lá.
Ah, merda!
Oitavo colocado é Glaucus, aquela grande e gigante bosta de final. Que pra quem não sabe, tipo, a gente aqui do MD, a gente tem uma Uma ideia de Glaucus, que se você lê o mangá inteiro e lê o final em japonês, vai fazer muito mais sentido do que você lê na sua língua.
Ideia não, é prova de vida. Eu falei, eu avisei pra vocês, vocês são tudo burro. Eu avisei, lê a porra em japonês, lê o último volume em japonês, vocês vão se divertir. Não, vamos ler numa língua que a gente conhece, vai dar certo.
Tipo assim, eu li, eu já tava lendo na época que eu entrei aqui no MD e eu já tava, tipo, pro final. Aí o Stupro falou isso, eu não segui a ideia dele, fui terminar lendo do meu jeito. Só que depois eu li em japonês, fez tão mais sentido aquela merda.
Quero explicar fez um tão mais sentido. Porque, tipo, pros leitores que são como eu não li Glaucus. Então eu não tô entendendo o rage que você tá tendo no final.
Ó, imagina um esporte sobre mergulho. Beleza, você senta então, o personagem tem os problemas, tem uma medicazinha e pá. E chega um ponto, não, ele resolve fazer um desafio, que ele vai usar uma máquina e tem uma profundidade absurda. E no começo tem uma lenda lá, envolvendo tal desenho, e a lenda tem um desenho, até tá ok. E tinha um certo rival, foda-se. Aí você vai no último volume, ele faz um desafio com o tal rival, ganha, e ele vai, né? Porra, legal, o rival ganhou, e você vai aceitar esse desafio, se você entender que ele aceitou esse desafio, então, o que acontece depois? O rival, em troca da vitória, fica sequelado do mergulho.
É, por causa que ele desce, tipo, numa profundidade absurda.
Sim, isso é igual nos dois, só que já que não tem os diálogos de merda, fica bom no outro. Mas o problema é, depois que ele aceita o desafio, ele tipo que foge. Daí vão atrás dele, quando encontram ele, pô, ele vem montado num camelo, ele era um molecão, ele não tinha muito conhecimento da vida, ele veio de uma tribo do nada, ele era meio moleque. Daí você pensa, caramba, ele tá maduro, né, velho? Ele cresceu, ele veio num camelo, ele cai.
Peraí. O mangá é sobre mergulho e no final ele aparece montado num camelo.
É, velho, você tá num camelo.
É bem esse knife mesmo.
Não, chega assim, né, ele cai o camelo, ele tá todo divertido, né? Pô, você pô, interessante, ele deve ter ficado bem mais maduro, deve ter ficado uma pessoa bem mais adulta. Daí ele vai e come a médica. Porra, legal, mano, o cara cresceu mesmo, comeu até a médica. Daí ele vai, faz um mergulho. Daí durante o mergulho ele resolve sair. Ele vê, tipo assim, uma coisa no fundo do mar que parece que não, isso que eu busquei a vida inteira. Ele sai. E na hora que ele sai, a câmera falha e mostra uma imagem idêntica da imagem da lenda. Como se, porra, a lenda se concretizou, sabe? Tem esse toque do místico.
É como se ele fosse escolhido, tá ligado?
Sabe, tem esse toque do místico em volta, que o mar ia matar ele. A lenda dizendo que o mar ia matar ele. Que tinha uma lança, sabe? E a parte que ele tá fazendo parece a lança. E ele vai até atrás dessa coisa que ele procurou a vida inteira. Aí tem diversas páginas duplas que não tem diálogo. Que vão mostrando a origem da vida. Que vão mostrando o nascimento dele. Ele nascendo no mar, como ele aquilo fez parte do mar. Ele se unindo com aquilo. E no final, virando numa posição fetal junto com aquilo, como ele achou que ele buscou a vida inteira, ele conseguiu achar o que faltava no nascimento dele, ele conseguiu achar a plenitude, porque uma coisa que no mangá é que ele faz meditação no mangá, ele um dia vira mestre meditação, uma coisa meio bizarra, tipo budista, ele encontra a plenitude, você pensa, caralho, ele encontrou a resposta da vida dele naquilo. E caralho, animal, ele morre. Daí a médica fica triste, a médica tem um filho dele, e o velho que treinou ele fica doidão. Ele fala, porra, irado, porra, vai dizer que tinha alto final, não é? Porra, alto final, foi essa a minha interpretação ali naquela parada. Eu vou ler em português. Sabe qual é a parte do camelo? Então, na verdade, ele tinha ficado retardado.
É, ele tinha... Sabe o cara que tinha ficado sequelado? Ele também ficou sequelado.
Ele ficou sequelado mental, sabe? Ele consegue... Tem todos os problemas, só que ele ficou besta. Ele ficou... um camelo. Ele fica meio retardado. E a médica dá com ele retardado, e ele morre porque é retardado. E acaba o mangá.
Basicamente, ele fez todo esse monte de bosta porque ele tava sequelado. E ele não quis ouvir o que todo mundo tinha pra falar pra ele, tá ligado? Ele falou, não, eu vou atrás do meu objetivo.
Não, e a mina ainda transa com o sequelado, tem o filho do sequelado e vai criar o filho do sequelado na vila dele, na puta que pariu.
É, a vila dele na sei lá onde, mano, tá uma merda.
Sério, eu imaginei coisas tão profundas lendo aquela pouco, as últimas páginas do mangá são fodidas. E dependendo como você tá tendo a visão do personagem, eu imaginei, por causa que eu li ele fazendo meditação, ele faz uma meditação com bastante êxito, que ele tinha encontrado, tipo assim, não, ele tinha virado maduro, tinha virado um adulto, tinha encontrado plenitude. Que nada, ele tinha ficado retardado mental e morre porque ele vê uma bolinha no mar, que era aquela bolinha.
Então, galera, só uma pergunta. Por que vocês não escutaram Stupro e foram ler em japonês?
Porque são burros.
Ah, eu sei lá. É que às vezes eu falo assim, pô, eu preciso ler em BR pra...
Valente, você não entendeu ainda que... Você não entendeu ainda que curiosidade mata, velho? Mata.
Pera aí, mas rapidinho. Não, a minha curiosidade é outra agora. É, tu liu primeiro em japonês, Stupro?
Li.
Por quê?
Porque eu não sabia que tinha traduzido. Porque eu tava lendo em inglês. Eu tava lendo inglês parou no volume 3.
Olha como as coisas funcionam, isso era ato divino.
É claro, velho, inglês parou no volume 3, não tinha mais, tinha o primeiro capítulo do volume 4. Eu falei, caralho, velho, Mas a gente marcou o cast pra essa porra. Ah, mano, eu vou pelo menos pegar o último volume em japonês pra ver o que aconteceu, né? E eu acabei, ainda botei no chat. Porra, foda o final de Glaucus. Eu ainda botei no chat. Foda o final de Glaucus, né, velho? Os caras, como assim? Aquela merda. Eu, que merda pro como? Vocês leram? Eu achei que eles estavam falando porque não tinha fim, né? Não, vocês, eu li em japonês. Não, não, velho. Foi traduzido em português. Eu falei, caralho, os caras traduziram direto em japonês, cara. O Shira, um scan que eu respeito muito, né? Mas, fora que eles devem ter lido o que tinha em inglês e falam, pô, foi muito bom até aqui, vamos traduzir. Eles devem ter feito a mesma coisa que eu. Eles devem ter lido em japonês e falado, porra, que foi foda, velho. Vamos traduzir isso aqui porque todo mundo merece ver. E traduziram e falaram, que merda que eu trouxe pro mundo. Que merda que eu trouxe pro mundo. Porque és uma merda. Total, cara, aquele fim. E é do mesmo, um dos meus autores favoritos que o autor Chamo, velho. E eu não fiquei com tanta raiva.
Sério, porque... é do mesmo autor Chamo? Não,
do mesmo autor Chamo. Eu não tinha ficado com raiva. Porque eu já tinha a memória boa na minha mente, né? Mas pra eles virou só memória de merda.
Caralho.
É tão ruim o final, cara. O final um quarto, o último volume um quarto da obra. Foi com média nota 3 pelo grupo, se não me engano, de média.
É, acho que 3 ou 4,
mas assim. É, velho. Se eu ler, ó, gente, escutem o estupro. Não precisa escutar o que eu recomendo, mas o que eu falo que é uma merda, dificilmente tá errado.
Bom, eu falei pra você no primeiro volume de Claymore que aquilo era ruim.
Ah, não, mas você prevê o futuro, Gutinho. É diferente. Você prevê o futuro. Quando tava lendo, tava bom.
É pior que tem sagas muito boas de Claymore.
É, mas vamos lá, isso é assunto pro top 10 Férias Finais 3. É. Fica a dica. Fica a dica.
Já fica o link, tá ligado? Ah, merda!
Em sétimo colocados temos um ódio pessoal meu e do Lucas, né, velho? Essa é uma obra que ficou em sétimo colocado porque ela era ótima. Green Blood. Puta que pariu. Green Blood podia ter sido a melhor estreia dos últimos anos. O mangá tinha uma arte foda. Começou com um enredo animal, uma arte fantástica. Terminou pior do que filme de hollywoodiano, velho. Foi muito complicado.
Bom saber, porque eu já posso arriscar da minha lista, que eu pretendia ler isso.
Não, você não pretende ler, a gente deu 4. Você não tem por que ler.
Não, então, era um dos mangás que, tipo, eu olhei assim e falei, porra, parece ser foda. Que agora não parece mais.
Cara, eu fui triste, cara, porque a gente não pegou, tipo assim, ah, vamos pegar uma obra completa pra ler, não. Eu peguei desde o lançamento, capítulo por capítulo que ia saindo na internet, um por um e lendo, porra, que foda. Que foda. Uma obra sobre gangues de Nova York. Quem já viu o filme de gangues de Nova York? Que é parecido. Mano, eu tava lá, mano, um enredo animal, mano, violência desenfreada, bons personagens, uma arte do caralho. Eu falei, caralho, não tem como foder isso. E é do mesmo autor de outros mangás bons, cara. Como o principal obra dele é Rainbow, que é uma obra fodida de boa.
Ah, o Rainbow Nisha no Rokubon?
É, esse mesmo, é o mesmo autor.
Caraca, a gente tá desenterrando podre de autor aqui,
Rainbow,
né?
Muito bom, velho.
A expectativa era infinita, a arte tá melhor que a de Rainbow, tava muito boa. Até que entrou no nosso top 10 melhores artes no mangá. E tipo assim, imagina um faroeste, imagina um final foda, forçado, porque o cara desviou de bala, mas foda. Tipo assim, um final com a cidade destruída, mano. Neguinho é retalhado, neguinho... Tem uma cena no começo, primeiro capítulo do mangá, quando aparece um vilão, uma prostituta fala que ele tem pau pequeno, ele rasga os dois olhos na mina com uma faca e joga da janela, velho.
Justo.
Véi, começou assim a parada. Quando começa a ter o problema, que um dos protagonistas é um assassino de aluguel, o cara que é mandado pra matar ele, mata o melhor amigo do irmão dele, velho. Já, dá um tiro na cabeça, numa só, nem parte pra falar. E foi uma. E é uma arte animal. A página dupla dessa execução é fodida de linda. E tem uma porra duelo, tem uma porra batalha, e tem a guerra aberta, mano. A guerra começa a guerra entre gangues. Um negócio mete política na história, que por trás de uma das grandes gangues era o prefeito, sabe? Fudido, termina o primeiro arco, velho, com o líder da gangue sendo enforcado. Animal, porra, que obra linda. Eu vou até deixar. Lucas, quer fazer uma participação especial pra ver o que você acha do final de Green Blood?
Este momento em que você vai ler um mangá, em que você pensa, putz, que coisa bacana, pô, que história legal. Mas aí você vê que a cada passo que o autor dá, ele poderia ter tomado um caminho diferente, e cada caminho poderia ter sido uma história fantástica. De uma história sobre racismo no Velho Oeste, sobre negros, uma história sobre cowboys e sobre a boiada, porque tem uma cena de estudo de boiada fenomenal, de uma revolução de índios, né? Mas tudo acaba em uma chuva de merda e cocô e matéria fecal misturada com vômito, em que as páginas do mangá, de tão sujas de sangue dos personagens principais que fica, você imagina, isso não é sangue, isso é cocô, mas só pode ser cocô. Porque não existe uma resolução para um personagem tomar 57 tiros por metro quadrado a cada passo que ele anda. Fora uma bala de canhão, não se esqueçam da bala de canhão, mas aquilo não pode ser uma bala de canhão, aquilo tem que ser um cocô de rato gigante, não pode ser uma bala de canhão, eu nunca vi uma bala de canhão acertar uma pessoa e ela ficar viva. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer na minha vida. Eu nunca vi. Nunca vi o cara cair embaixo de escombros de uma casa e continuar sem nenhum arranhão e depois ele morre velho e feliz.
Não, ele morre velho, velho. Naquela época as pessoas não passavam dos 30 anos. O cara tá com uns 80, velho.
Peraí, isso aí é Greenblade. Eu tô acabando de escrever Robocop, velho. Que porra é essa, velho?
É Greenblade, cara. É Greenblade. Não, sem contar que antes da batalha final, ambos tomaram vários tiros. Esse daí, que o da bala de canhão, durante a obra, acho que ele já tinha tomado uns 16 tiros, de boa. O irmão dele já tinha tomado uns 3, 4, sem contar os espancamentos, velho.
Eu nunca vi uma recuperação tão rápida.
Os caras não tinham nem percebido,
né, cara? É de um 50 cent, né?
Não, 50 cent, 50 cent. Ah, sabe o Wolverine, imortal? Então, você pega o Wolverine imortal, é como se o Wolverine tomasse tiro na testa, que ele tomou, deve ter tomado tiro na testa. Que não é possível que com tanta bala de uma ponto 50 rodando a 1000 por hora na cara desse filho da puta, ele não morre.
Não, sem contar, né, você esqueceu de um detalhe, né, Lucas? Eu não entendo detalhes, já que você já entrou. Quando começa, né, tá ele na frente do pai, né, um olha pra frente do outro e vamos. Mano, os dois estão em linha reta. O cara começa a correr em linha reta na frente do pai dele. O pai dele, que era pra ser o melhor atirador de todos, atirando. Ele consegue o peito dele a queima a roupa. E o que acontece? O irmão dele, depois de 8 tiros, com o pistola sniper naquela época, não sei como, consegue acertar o olho do pai dele, que nem pisca. Assim, ele tomou um tiro no olho, ele abre o outro e fala: isso doeu? Não. Cara.
Meu Deus.
Eu me pergunto qual que é o objetivo dos dois. Porque um chega pro outro e me fala assim: você não pode ir pra lá, irmão. Não, não faz isso. Não vá até lá. Não lute com ele. Você já tá todo fudido. Tomou tiro até no cu. Você não pode ir pra lá. Você não aguenta nem sentar, irmão. Foi fudido por 20 nego. Não tem como, irmão. Vamos embora. Vamos parar com isso. Vingança não é bom. Já morreu 7 famílias que a gente ficou abrigado no caminho dessa segunda parte inteira, né? É verdade. Quantas famílias não foram destruídas, hein? Aquela nobre senhora que acabou morrendo porque a gente tava na casa dela, a gente nem tá pensando nessa porra. Não, vamos esquecer essa porra. Não. Vamos esquecer isso, irmão. A gente pode simplesmente seguir nosso caminho e ir pra qualquer outro lugar, viver feliz, esquecer esse porra desse filho da puta que não tem olho e é todo tatuado e é louro gigante, eu não sei de onde ele veio, porque parece que é irlandês, mas não é irlandês, mas não tem cara de irlandês, não fala que nem irlandês, mas foda-se também. E eu não sei de onde eles tiraram as armas. Mas foi uma merda.
Não, não, calma. Não, você esqueceu de um detalhe, Carlos. Lembra que eu falei que ele foi, deu um tiro, queima-roupa no cara, tomou alguns tiros, depois ele toma um tiro no olho, e depois ele esfaqueado? Ele não caiu aí. O cara tá, ele ainda espanca o irmão que tava esfaqueando ele, o outro vira de costas, sei lá pra quê, ele chega no outro, bate nele, derruba no chão e fica chutando o cara no chão, tendo uma arma na mão, ele fica chutando o cara no chão, até o irmão que tomou a bala de canhão, o tiro a queima-roupa, os outros 12 tiros, a porrada, vai e luta com ele de novo, e o cara ainda dá uma facada nas costas, ele ainda vira pra lutar mais, velho. Então, assim, já vira um Hulk, é o Hulk do Fairy West. É loiro.
Caralho, vocês não estão entendendo, velho. Essa porra é prequel de Highlander, velho. Só pode existir um, cara.
Não, você não para por aí. Porque aí vai ter a saraivada de tiros de canhão. Mas você imagina, de onde vem os canhões, Carlos? Você tem uma ideia de onde vem os canhões? Você imagina das casas? Das casas? Talvez. Eles levaram canhões em carroças? Não. Tinha um porto que eu nem sabia que tava lá. Caralho. E eram navios a atirar de canhão na cidade.
Porque esse cara é tão perigoso que queriam usar navio pra matar ele.
Caralho, é o Xixiu, mano.
E o pior é que no começo do mangá ele era realista, cara. Então, velho, esse final é imperdoável, cara.
Na moral, velho, pra ter tanta raiva assim, foi muito banho dourado na infância, não vejo outra razão.
Não, o pior é que antes de ter ele velho, tem uma última parte do mangá. É uma página dupla dos dois, que seria logo depois, de boa, andando a cavalo. Com a mesma roupa, sabe? De boa. Tipo assim, não, a gente não explodiu aqui. Tá tudo de buena, tá tudo na paz. Cara, acho que o Pikachu levou menos porrada que esses dois, velho. Não tem como. Aí, mas chega, cara, chega de Green Blood, que tá virando Green Blood de meu cérebro escorrendo pelo nariz, cara.
É muita mágoa, né, velho?
É muita mágoa. É muita decepção. Tem decepção estampada nesse final.
Sexto lugar do nosso top, vai ser meio estranho porque eu acho que você é a única pessoa a defender, na verdade, esse colocado.
Vai.
Que é Bakuman.
É um final de merda, Gutinho.
Você, cara, mas eu não esperava mais nada da série. Eu tava Gutinho, feliz.
Gutinho, vamos lá, vai ser assim. Você é o réu, você começa, que a gente vai te meter o pau. Vai, começa.
Vamos lá, apesar de Bakuman ser um mangá que sempre me deu muita dor de cabeça depois de terminar de ler, porque era fala pra caralho, era merda. Muita fala, velho.
Horrível.
E apesar dos fillers de necessários, é impressionante, não era história original, claro, era filler, gente.
Mas tem até no mangá aquilo, desculpa, até no mangá tinha filler aquela porra.
Fizeram filler no mangá, velho, não tava acreditando. Mas tudo bem, uns dois volumes. Inclusive, na nada supera no Yasha, enfim. É, e aí eu já fui, a gente tava nessa reta final, velho. Sinceramente, eu não esperava mais nada. Eu tava feliz até com o final que tava acontecendo. Justamente porque eu não tinha mais expectativa, não tinha como piorar a obra pra mim.
É porque, Gutinho, o problema é, você tá confundindo o final só com o último capítulo. Pega os últimos três volumes do mangá comparado com o resto.
Então, tô falando mesmo, já não esperava mais nada. Acabou o filler, começou o arco final, não esperava mais nada.
Então lá, gente, eu vou falar. Quem fez, então? Bem, Bakuman é um mangá que sempre teve seus problemas de escrita, ele teve suas vantagens, porque mostrou pelo menos as pessoas como é que funcionava uma serialização, apesar que eles acham que todo mangá funciona que nem a Jump, que é um problema sério. Um ponto interessante de Bakuman é que ele sempre, pelo menos ele nunca fazia as coisas, tipo assim, resolvia do nada. As coisas eram resolvidas resolvendo as paradas. Não, a gente tem que fazer essa porra ficar boa, eles tinham que se matar pra essa porra ficar boa. Pô, eu fui pro hospital, vamos falar pra caralho ali no hospital. Essa porra dessa rivalidade do caralho com um cara que é muito melhor que a gente, nós dois juntos não chegamos perto do filho da puta, vamos estragar essa porra na nossa cara o mangá inteiro. Tudo bem. Tudo que todo mundo queria ver naquela porra da rivalidade dos dois. Dos três, né, seria o caso. Tudo bem, de boa. E vamos lá, vamos começar a falar do final do mangá. Depois de aturar aquela porra daquele mangá de comédia, aturar aquele editor gordo retardado, aguentar a merda do romance imbecil daquele gordo, daquele menino fuinha, velho. O que que vai acontecer? Não, vamos ver as histórias principais. Tem que ficar decente. Que eu vi o fuinha vestido de Bruce Lee, cara, brigando com aquele gordo, comedor de pizza, cara, não ia me satisfazer.
Pra quê? Eu só fico me perguntando, pra que existem esses personagens? Já fizeram o que tinham que fazer no início da obra, desapareçam agora, desgraçado.
Não, eu queria que o personagem, tem alguns que nem parecido. Eles, não, vamos botar um vilão na obra. Vamos botar um fucking cara pra ser o mal, pra ser aquele filho da puta, né? Vai meter até assalto a banco na parada. Ah não, o cara pega a manhã na internet, o cara, o vilão, foda-se, aquele filho de uma puta, foda-se aquele cara. Tudo que apareceu aquele cara foi um porre. Até aquele cara do começo do mangá, que era um músico que queria virar mangá, que era melhor.
Porque não apareceu mais.
Não, mas vamos lá, como é que vai ser o final da parada? Então lembra que todos os arcos eram longamente desenvolvidos, toda a criação, todo o resultado, ranking por ranking e tal. Então um capítulo eles resolvem toda a rivalidade deles com o Age e eles ganham. Acabou o ponto principal do mangá inteiro que enrolou a gente por anos. Um capítulo resolveu. De maneira apressada e tosca.
E o pior, o resto dos volumes que são os finais é só sobre o romance. Que é a pior parte do mangá, cara. E o cara vai trabalhar a porra do romance no finalzinho.
Por que que a gente fala que é a pior parte do mangá?
Porque é um saco. Porra, não tem a porra nenhuma.
Simplesmente porque aquele tipo de romance não existe. Não existe esse negócio de ficar um mandando e-mail, não sei o que, tará. Sinceramente, se aquilo ali fosse na vida real, o cara ia estar se matando pra fazer mangá e a outra ia estar dando cu pra um diretor pra poder fazer a dublagem numa série. É isso que ia estar acontecendo.
E o arco de dublador? Pra que aquele arco final da dubladora, né? Já tinha resolvido o problema, ia ganhar um anime. Pra que aquele final, não, ela tem que ser heroína também, né?
Ah, mas
ela
vai... eles tinham prometido lá no início da série.
Não, tudo bem, ela virava dublador e deu, cara. Ela é a porra do mangá que ele escolhe.
É, cara, ele escolhe.
Ah, não, ela vai ter que fazer uma disputa às cegas pra decidir quem vai ser heroína. Ah, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Sem contar que eu tinha algumas expectativas altas na porra da obra. Uma delas era, caralho, será que um dia eles vão fazer um mangá tão interessante quanto o primeiro deles? Que eu compraria aquele mangá. Tudo o resto pra mim, dependeu, foi sem graça. Foda-se, foi todo um porre depois.
Não, cara, uma coisa que eu queria muito ver era eles se fudendo pra fazer dois mangás. Porque, nego, não lembra. Eles tinham dois fucking mangás. Um mensal e um semanal, velho. E aí, como é que tu se vê pra fazer dois mangás, cara? Porque eles já se fudiam o tempo inteiro pra fazer um. Tanto que o mal foi pra lá no hospital. E aí, o outro é esquecido, velho. A porra do mangá mensal, que foi o que deu muito sucesso pra eles, é esquecido na porra da obra. Caralho, seus filhos da puta, não faz a parte que tu vai esquecer, caralho. Porra!
Não é o final, mas eu acho que é a decepção pior que eu tive na obra, que foi a maior bolas que eu vi do autor inteiro nesse mangá, foi quando chega o Eiji, que é o melhor personagem dessa merda, honestamente. Ele chega e fala, quando eu virar o número 1 nessa porra aqui, caralho, eu vou cancelar a obra que eu quiser. Mano, ele botou o pau na mesa e falou, é isso, caralho. É assim que se faz, porra. Ele falou assim, eu sou o Togashi dessa geração, caralho. Fala no seu cu, neguinho. Eu não vou nem falar os problemas que a obra fala da Jump sem... Eles comentam Naruto Bleach, mas eles nunca estão no ranking, né? Inacreditável, mas tudo bem.
É, isso é uma coisa que eu notava direto, velho. Naruto Bleach e One Piece nunca estavam nos rankings.
Era um Jump totalmente ficcional, mas existia o One Piece Naruto. Ele só não tava lá. Não, tudo bem, né? Eu falei, caralho, o que ele vai fazer com isso? E eu tinha esperança que ele fosse cancelar Naruto. Eu sabia que na Bleach, eu sabia que isso nunca ia acontecer, mas a esperança funda minha alma, tem esperança.
Foi, tu tava querendo demais também,
não,
né?
Não, mas eu pensei, caralho, o cara sabe escrever. Quando ele dá todo aquele problema daquela merda, daquele mangá de comédia, daquele editor gordo, ele vai usar isso pra, não, eu vou cancelar o mangá do Ashiroto Mugi e Muto, sei lá, eu vou cancelar aquele mangá deles pra eles fazerem algo que é bom de verdade, porque eu não gosto, ele mesmo, ele não gosta daquele mangá, porque eu não gosto daquela porra, e eu quero que eles façam algo melhor. Ia ser fudido, ia falar, Eiji, caralho, tu é foda, neguinho. Tu é foda pra caralho. Não, eu vou cancelar meu próprio mangá. Por quê? Porque qualquer outra porra que eu fizer aqui nessa merda vai dar bosta. É isso.
Não, é porque ele queria terminar o mangá do jeito que ele quisesse,
mano. Mano, se ele quiser terminar o mangá do jeito que ele quer, ele termina, cara.
Mas na época ele era o top 1 da parada.
Ele termina. Que nem
se
o Togashi publica quando ele quiser, ele termina quando ele quer.
Não, mas Togashi.
Cara, o Kuroko no Basket terminou quando quis. Ele podia ter terminado, desculpa. Usar o desejo que ele teve, não. Pra. Foda-se, tudo bem. Ai, faz sentido. Foda-se, não foi um momento dramático. Era uma expectativa que tava na obra há muito tempo. É quase que nem o ovo de XXHolic.
Ah, eu sabia que ele ia usar essa comparação.
Quem criou ovo? Uma coisa existe expectativa. Expectativa você não enfia no rabo do seu leitor.
Cara, é aquele momento que você cria a ferramenta de roteiro, você cria uma expectativa pro cara e você não sabe o que fazer com ela. O que você faz, você caga lá em cima do leitor.
Não, sem contar outras expectativas de bosta, né? Que nem botam aquela menina lá que estudou com o loiro, que faz o Pokémon 2 lá com o Age. Você fala, caralho, ela vai prestar nova pra alguma coisa. Nem que seja pra fazer um triângulo, pra fazer um... Porque o único romance que existe de verdade é o dele. Nem que seja pra fazer ciúme. Nem que seja pra isso. Ela não serve pra porra nenhuma. A outra gosta do moleque e no final fica com aquele gordo. Quando ela fica com aquele topeira, o cara topeira, que eu achava ele a única comédia boa da obra, mas não queria saber o romance dele, que ele como diretor é engraçado. Sabe, desculpa, se tu gosta do final de Bakuman, cara, o problema é teu. A parte da Ferrari com um beijinho no fim, velho, não dá, cara. Não dá,
cara. A única coisa que eu e o Lucas concordando sobre o final de Bakuman, tem uma Ferrari, melhorou.
Porra. É por isso que eu falo pra vocês que ter expectativa é uma merda. Inclusive foi a expectativa que me fudeu ali no top 3. Mas eu já vou falar sobre isso quando a gente chegar lá. Ainda tão né?
Mas sabe qual é o pior, Gutinho? Eu não tinha expectativa. Ele conseguiu superar minhas expectativas de ruindade.
Não, tipo assim, cara, depois, quando ele libertou o vilão, já tava muito ruim, tava muito ruim. E ele foi descendo, Sabe o que eu falei no início? Que era um exemplo de, já tá ruim, você cai, você abraça outra coisa que é pior do que o capeta.
Pagode. Então,
foi isso que o Bakuman fez, tá ligado? Pagode.
Tô no funk já.
Mas essa coisa no funk, tá ligado? Ele tá ostentando, né? Foi uma questão que eu tenho uma Ferrari, cara, porra.
Não, cara, você não lembra, Gutinho, eu tinha dropado o mangá. Eu dropei Bakuman no vilão, no segundo arco do vilão eu tinha dropado o mangá. Mas ele falou, não, cara, eu nem acompanhei. Eu sabia, o próximo capítulo é o último. Peguei aquela porra pra ler, eu falei, eu acredito que acabou assim a rivalidade desses caras, mas que merda. Falei, não, o último capítulo pelo menos tem que ter algo decente. Tem algo decente. Ah, não.
A Ferrari.
Cara, eu acho que ele chegou no final, tá lá o óbvio assim, cara, desenha essa porra toda, passei uns 3 anos desenhando essa porra, vai terminar uma merda, quer saber, eu vou enfiar uma Ferrari aqui no meio, que já melhora um pouquinho o sistema, tá ligado?
Eu comprei de tudo, eu só imaginei, cara, que ela, assim, acabou esse mangá e começou o futariete. Você é um casal com um cara com ejaculação precoce o resto da vida. Então, não dá, não consigo admitir. O cara tinha quantos anos? 24 anos? Já vem.
Acho que era mais até.
7 anos. Eu entendo. Ah, não, a gente vai esperar. Mas tudo bem, mas é um amor. Você tá junto, você tem um companheirismo. 7 anos de amor.
Não, foi 10 anos.
10 anos, cara. De amor à distância, velho. Você não podia encostar na pessoa, não podia falar no telefone direito, velho. Não, cara, não. Pra mim, ela dava pra geral. E aí, ela tinha esperança que ele ia virar mangaka famoso. Ele vai ser meu cofrinho. E eu vou. Nossa, ela deve ter passado a. Deve ter passado a rola. Todo mundo deve ter passado a rola nela. Tudo dela deve ser farofa. Tinha linguiça que passaram nela. Eu só pensando, aquele otário vai me bancar. Não precisa se preocupar, não.
Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá!
Então, galera, o quinto. Nosso top 5, cara. É uma merda descomunal, velho. Puta que pariu. É uma merda que vem com avô, que vem com lobo, que vem com zoofilia, que vem com caralho, velho. Vem com demônio. É o Onoxocist, o anime, velho. Puta merda, velho. Cara, na moral, tudo começa com a porra do avô deles, cara. O avô deles é um desgraçado, velho. Um moleque mora a vida inteira com a porra de um padre, no meio do caralho. E do nada me aparece um avô. E o avô deles não é aquele avô legal que você lembra do teu, tá ligado? É aquele avô, como o Coutinho falou, que quando ele ia viajar, dava R$50 pra ele pra comprar um Guaraná. Porra, um fucking Guaraná custando R$50, meu irmão. Esse Guaraná é de ouro. E aí, do nada, cara, me aparece um avô que conta a historinha fantástica da mãe deles, cara. A historinha fantástica quer dizer o quê? A mãe deles trepou com a porra de uma raposa, um lobo, o que for. Algo parecido com isso, algo que tinha 4 patas.
Fucking zoofilia.
E aí, velho, e aí você descobre que a porra da raposa era o Satã, mas o Satã parece a porra da Branca de Neve, porque sempre vive com animais em volta dele, tá ligado? Puta que me pariu, velho. E aí, o grande plano do avô deles é usar os dois irmãos para abrir a porra do portal, invocar Satã, quer dizer, invocar o lobo, e jogar uma bomba nuclear no inferno. Sim, é esse o plano. É um plano genial, cara. Tipo assim, sempre vai funcionar jogar uma bomba nuclear na casa do caralho, tá ligado? Sempre funciona, tá ligado? Japão conhece muito isso, né? Caralho, velho. E começa a inventar uma porra de coisa. O irmão dele também agora também tem poder de demônio. A mãe dele era uma santa. E o caralho, velho, tá que me pariu,
não,
velho.
Não. Pera, já tá errado. Uma mulher que dá pra um lobo não é santa nem aqui nem no Japão.
Não, mas falava que agora a mulher era boazinha, a mulher adorava os demônios, a mulher era isso. Caralho, velho, porra. E aí ela vai lá e dá pro Satã, velho. Porra, é, caralho.
Cara, eu até entendo, porque tipo, esse episódio da zoofilia é o melhor. Mas mas tipo, cara, por quê? Tipo, ah, tô aqui conversando, filosofando. Gente, japonês transa filosofando. É inacreditável. Que ela tá lá no meio das árvores, no meio do lago, conversando com o lobo. Ah, sou tão sozinho aqui, não sei o quê. Não tem nenhuma lobinha. E aí do nada tão lá no fuck. Não é crível pra mim, é, tipo, que no papinho, nhenhenhé...
Não é crível porra nenhuma, Gutinho, caralho, velho, é muito ruim. Cara, Gutinho, pelo amor de Deus, olha só, você tem um lobo. E tipo assim, primeiro que eles, como você falou, eles filosofam, certo? Você conversou comigo, então vamos lá, eles filosofam sobre tudo, caralho. Desde o início da vida até como trepar com animal, eles fazem tudo isso, tá ligado? Tudo isso que eles fazem. Caralho, primeiro, você imagina você tendo uma conversa com o Satã. Eu imagino o Satã escroto, tá ligado? Sei lá, pense em alguém escroto na tua vida, Andrew Gentili. Deve ser algo parecido, tá ligado? Conversar com o Satã. Então o Satã deve ser mais, um pouco mais inteligente, eu espero isso, tá ligado? Ele deve falar porra de merda pra tu. Aí, tipo, maneiro, tá ligado? O maluco foi lá e pegou a mina, beleza? Mas por que não... Tu é Satã, cara, por que tu não vira um homem? Não, tem que ser um animal. Porque tem que ser zoofilia na parada, tá ligado? Japonês tem que ser parada estranha. Cara, tipo, e você começa a viajar muito, começa a sair totalmente da noção do anime, tá ligado? Porque no início do anime você cria a ideia de que um irmão tem todo o poder demônio porque ele foi totalmente separado, tipo assim, houve um ritual mágico que colocou todos os poderes demônio em sua mulher, que pro outro também não ter que sofrer com todo o preconceito, com toda a vida que é ser caçador de demônio, caralho, a quatro. E aí você acaba com isso no anime. Você acaba com isso, porque os dois têm poderes demônios. E aí o Satã parecia ser bonzinho, que pegou a mãe do maluco e comeu ela. Do nada ele é um filho da puta, tá ligado? Ele não liga pros filhos. Ele quer dominar o mundo, tá ligado? Ele vira, sei lá, o macaco louco. Porra!
O Ad realmente foi profundo. Mas pra mim nada supera o da... Vamos dar as mãos, vamos criar asas de fogo e vamos sair destruindo os demônios. Velho, puta que pariu. Pra que isso? Pra quê? E tinha tantas maneiras melhores de se encerrar o anime. Aliás, só a ideia da bomba atômica já é furada. Que onde diz que demônio é vulnerável a, sei lá, câncer? É isso que bomba atômica dá? Deterioração celular, uma coisa do gênero?
Tipo assim, tudo que tá no rádio é bomba atômica destruída, tá ligado? Não sobra nada.
O povo não fica doente?
Não, só
depois
a radiação e as gerações seguintes se tornam doentes.
Cara, vocês não entenderam a profundidade da obra, cara. A bomba atômica é uma metáfora.
A quê?
É uma metáfora pra... Que merda, né?
É uma metáfora à vida, né? É uma metáfora à vida, tá ligado?
Olha só, eu tenho...
Encaixou, aí rolou bomba atômica, tá ligado? Tipo assim, como é ruim ter filhos, tá ligado? Olha a merda que dá. Deve ser isso.
Eu tenho um apontamento pra fazer. O Japão deveria ser grato pelas bombas atômicas que ele tomou. Tomou uma, ficou na merda, renasceu melhor. Tomou outra, ficou mais ainda na merda. Só que quando ele renasceu, ele virou a maior potência do mundo, velho. Tinha que agradecer por ter tomado
caralho,
essa...
Caralho, como é que... desculpa interromper, mas onde é que o Japão tomou duas bombas atômicas, velho?
Ele tomou duas bombas atômicas.
Sim, mas...
Hiroshima e Nagasaki.
Mas, tipo, mas ele não se recuperou de novo e tomou outra.
Não, é verdade, Gutinho. Eles são duas seguidas, tá?
Eu digo que a primeira recuperação foi grande, nem que foi longa. Foi
não, perto. Cara, foi quase ao mesmo tempo pra bomba
atômica. Não, foi questão de duas semanas de diferença só, ou uma não, semana.
O Gutinho, ele me surpreende cada vez mais com o nível de conhecimento que ele tem. Mas cada vez mais, cara. Não, principalmente pelo fato dele dizer assim, o que faz a bomba atômica? Deixa doente? É claro, o fato de ela criar claro, um buraco tipo... numa cidade, não faz porra nenhuma, né? Mas não, fora isso.
A gente agradece sempre por levar a bomba atômica, tá ligado? Vamos levar uma bomba atômica no Brasil, ver se essa porra funciona.
Só deixa doente, só. Você tá com uma bomba atômica, o que ela faz? Gripe?
Se você tomou vacina, não tem efeito a bomba atômica.
É uma virose, né, que tá ligado? Toma ali, toma um xaropinho, pá.
Caralho, isso, eu curti, só me surpreende, cara.
Não, eu sei que...
Esse top 10 tá uma bagunça.
Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá!
Não.
O nome dessa porra, cara, já é um indício que você não deve...
Exatamente, eu estava prestes a fazer essa piada, galera. O nosso top 4... O nome da obra já tá gritando pra você não ler essa porra. Ele grita 4 vezes. No, 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 no. Eu acho que se tivesse em alemão, eu teria levado mais fé. Nein, 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 nein. Aí eu ia saber que era Hitler me guiando pra não ler isso.
Nein, 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 nein.
Eu realmente queria ter visto esse nome em alemão, mas beleza. No, 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 no. Puta que pariu. Essa é a minha hora de dar rage. Por quê? Eu não ia ler no Nonono. Foi recomendação de um cara aí. Aliás, eu tenho raiva de você até hoje. Não lembro seu nome, mas você vai ler no inferno.
Você lembra o nome, sim. Você lembra o nome.
Não, não. Teve um que recomendou no site. Aí teve um membro, um ex-membro do site, né? Que tava no segundo volume e falou: porra, não sei o que, tarará, Gutinho, vamos ler junto, né? Caralho, Trilis, por que você fez isso comigo, cara?
Eu só tenho uma pergunta pra você, Gutinho. O que, que eu falei de Nonono?
Não lê. É cilada, Bina. Devia ter falado assim, é cilada, Bina. Eu teria acreditado mais. Gente, se arrependimento matasse. Puta que pariu. Porque no começo do mangá, são realmente páginas bonitas, pô. Páginas duplas, povo dando salto pra puta que pariu, não sei o quê.
No final também, não muda. É sempre o mesmo cenário.
É sempre o mesmo cenário. É sempre a mesma posição. É sempre a mesma coisa. No terceiro volume eu não aguentava mais página dupla, todo mundo se jogando. Aliás, são fetiches japoneses, né? Pode pegar qualquer open aí que vocês quiserem. Vai ter alguém estacando um prédio, se pulando de um prédio, tacando um penhasco. É uma vontade imensa que o japonês tem de suicidar, velho.
Não, sem contar que o que começa a ter... Sobre o que é a Nonono, pra quem não viu? É uma mina, uma guria, uma loira, que quer se tornar campeã olímpica de salto... Qual é aquela porra? Aquele salto livre. É aquela porra que você desce num patins, pula 60 metros de altura, dá uma rodopia e cai no chão e reza pra não morrer.
Não, é skin, é ski, não é... Não é air gear, não, velho.
Patins no gelo, velho. Você joga 60 metros no ar, dá alguns giros, cai no chão e reza pra não morrer. É um esporte dominado por homens, tem categoria feminina... Realmente, mas porque os homens conseguem dar manobras muito mais fortes, que recomendam muito mais, usam muito mais força física. No mangá não tem a categoria feminina. Tudo bem. E ela finge que é homem. Começa aí. Você pensa, né? Não, realmente, eu vou usar isso pra mostrar que ela é boa, pra dar algum jeito de... Não, ela vai aparecer nas Olimpíadas. Ela é tão boa que ela merece participar das Olimpíadas, né? Chega até quase estuprada numa parte jovem que descobre, chantageia ela. Assim, ou você me dá pra mim, ou falo pra você, eu falo pra todo mundo ser mulher. Peço um maníaco na obra, meio que assassino. Fora-se tudo isso. Tem um capítulo tal... Capítulo seguinte, ela ganhou a medalha de ouro.
Capítulo seguinte, caralho, a página seguinte.
É a página seguinte.
É a página, nem capítulo
mais. Último capítulo do último volume, eles estão indo pro Mundial, né? Que eles ganharam a competição lá que precisava pra se classificar.
Não é a Olimpíada.
Não é a Olimpíada ainda. Eles só ganharam lá, eles vão participar da Olimpíada. O último capítulo, quase que inteiro, é ela alucinando, tendo alucinações, de ela tá conversando com os amigos, não sei o quê, ela dá um salto, só que ela acaba caindo de peito. Cara, ela é pra ter morrido nessa queda de peito, mas beleza. O que é que acontece? Ela caiu de peito, a parte da roupa dela só rasgou nos peitos e mostrou os peitos dela e todo mundo vê que ela é uma garota. Aí ela sai da alucinação, eles estão indo competir. Na página seguinte, que não é nem a página do mangá, é tipo aquela contracapa, aquela estrinha onde devia vir os agradecimentos dos autores, sabe, na contracapa mesmo. Estão lá todo mundo erguendo troféu, medalha de ouro, não sei o que, tipo, eles ganharam a Olimpíada.
E ela com a medalha de ouro no peito.
E ela com a medalha de ouro no peito sem nunca revelar que ela é mulher.
Não, nunca revelou a Olimpíada, né?
Nem nunca revelar a Olimpíada, detalhe.
E tem exame médico? Não. É totalmente plausível, né?
Olimpíada não tem exame médico, não tem... Você
precisa trabalhar do mangá inteiro, final que nada, velho. É só pra ter umas cenas com peito de vez em quando na obra.
Não, tinha todo um negócio no último arco que teve um time que tava competindo que veio de uma ilha amaldiçoada, que se você não era bom, você era atacado de um penhasco amarrado, não sei o quê. Porra, velho, começaram a viajar muito, mas viajaram.
Era por isso que eles eram ótimos.
É, por isso que eles eram ótimos, porque a gente matou todo mundo na nossa ilha, não sei o quê. Não, realmente, tudo a ver com salto.
Não, e aquele maníaco lá, matando gente na floresta?
É o da ilha!
Então, por isso que eu cara.
pariu, velho. Por que que eu fui ler isso? Por que que eu fui no da lasanha, velho?
Não, é muita coisa errada, cara. É muita coisa errada naquela porra.
É, muita coisa errada vem no top 3, velho.
Seria coincidência, cara, que ele... Esse autor, ele conseguiu fazer a façanha de entrar no top 3. Ele ficou em terceiro dos de ambos. Ele conseguiu ficar no top 4 aqui. Ele não conseguiu ter essa façanha. Porque no último top 10, ele ficou em terceiro colocado com o Finlight, velho. Esse cara não sabe fazer fim, cara. Não sabe. Você vê um mangá desse cara, fala, pô, não interessa quão boa seja a premissa. Eu sei que o final vai ser uma merda, mesmo ele tem um capítulo. Não leia. Não, esse terceiro colocado, eu acho que é uma das histórias mais engraçadas da minha vida. É tão ruim, que ele se tornou felicidade. Só que é uma alegria de viver, contar isso pros outros, as pessoas rindo, não pode ser.
É aquele negócio que dá a volta e fica bom?
É, velho, é Prince of Tennis, velho. Caralho, Prince of Tennis, ele supera Dragon Ball, velho. Não, ele tem homenagens óbvias a Dragon Ball. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã de obra de esportes. Eu acho que a maioria é. Todo mundo gosta de um bom obra de esporte. Uma boa rivalidade, boas partidas, bons personagens. E não tô pedindo realismo, tá? Porque isso base não é realista desde o começo. Quando a primeira técnica do cara é fazer um corte que a bola voa na cara do outro, é demais, mas já não é realista. Tipo, o começo do mangá tem um cara que tem uma bola, mano, que ela pega, ela rola pra trás, outro rola pra frente. Logo nos primeiros torneios, mano, o cara bate, ele arregaça arregaça a raquete de tênis do outro. Um devolve com um cabo. Outro, ele vai fazendo a bola com movimentos que o braço do cara para de se movimentar no momento exato e o cara perde, não consegue defender a bola. Até aí tudo bem, cara. Ele tava no certo nível de tal, né, do mangá, né? Não, o mangá é viajado, mas o mangá começa a viajar, e ele começa a ficar insuportável. Aí até que chega o campeonato final, a partida final de dois prodígios, né? O protagonista, o... Que é o cara mais emburrado que eu já vi num shonen, nunca vi isso na minha vida.
Ryoma, né?
O emburrado da galáxia. Tipo assim, ele tem uma piroca enfiada no rabo 24 horas por dia. Com o outro moleque prodígio lá, que eu vou chamar de Tsubasa. O que acontece? O Ryoma tá levando uma surra, mas é uma sova. Imagina o cara tá sendo destruído. Ele tá tão exausto que ele tem de suor no corpo que o Yoga não tinha sangue vazando.
Porra!
Ele tava vazando, ele tinha suado uns 18 litros de água.
Tenso.
Ele tava quase desmaiando quando ele olha pra si mesmo e fala: caralho, velho, eu amo tênis. Pela primeira vez, não brinquei, ele fala: eu amo tênis. Não é nem o poder da amizade, é o poder de amor ao tênis. O que acontece? Ele dá um Kaioken. Ele grita, mano, fica com uma área vermelha, que nem Dragon Ball. Fica. Mano, ele dá um Kaioken. E o cara que era o monstro, ele não faz mais um ponto. O Ryoma ganha todos os pontos. O Ryoma dá o Kaioken, tira a energia do rabo, vira o ninja correndo de um lado pro outro, velho. Começa a fazer todos os pontos. E a disputa vira páginas, só vai mostrando o placar virando. Não vai mostrando a partida inteira, não, ele recuperando a porra da batalha, não. Em um capítulo só, ele dá o Kaioken, vira a partida. E diz assim, em poucas páginas do nada, caralho, ele já tá no game point. Como assim ele tá no game point? E o que ele faz, velho? Ele dá o impossível, né? A bola sobe. Ele não conhece uma raquete de tênis. Você não conhece, você tá no planeta errado. Ele tem aquela parte dura da raquete, sabe? Imagina, você coloca a raquete, você vira ela, daquela forma que você vê ela bem fininha, só vê aquela parte dura. Ele bate com ele, pula no ar e dá o golpe do samurai. Vocês já estão entendendo, né?
Já me lembrei desse final.
O samurai corta a bola no meio. Ele corta a bola no meio como se fosse um corte de espada. E a bola separa, um pra cada lado. Você fala, que merda. Porque o pai dele tinha tudo de samurai, tá? Se pode usar. E fica pior, o cara rebate as duas metades. Elas voltam, na hora que elas se conectam no ar, o Ryoma pula e corta de novo. Aí ele faz. Daí elas separam de novo e ele faz o game point, cara. Puta que pariu, velho. Você fala, não, cara, não, eu não vim aqui ver o Goku jogando tênis, velho. Tudo que você queria ver numa obra de esporte, que é a partida, não tem a partida. E tudo que você queria ver um mínimo de, sei lá, de enredo, não tem enredo. Ele não caiu quem corta a bola no meio.
Sopra, quando a bola começou a pegar fogo, você já devia ter vazado fora, velho.
Caralho, é gigante a porra do mangá. É gigante. Cara, é irado, porque no começo da obra você vê ponto por ponto do mangá. Mostra a partida inteira. É animal isso. Até os secundários, pelo menos mostra. Tipo assim, ah, ele tá ganhando por causa disso. Agora o cara usou tal coisa. Agora ele começou a virar a partida. Vai realmente você ver as partidas. O anime, inclusive, é muito bom. Mas não dá, cara. Ainda bem que o anime não foi perto, não chegou nem perto do mangá. O anime parou, acho que num quarto do mangá e fez muito bem. Porque esse final, velho, é tenso. E pior que hoje em dia você pega o mangá inteiro, ele é inteiro. Tudo bem, né? De boa. Não, eu acompanhei as traduções na internet.
Pena de você.
Em inglês. Eu fiquei acompanhando sair aquela porra, aquelas traduções. Aí quando eu vi aquela merda, aquela última luta.
vou repetir o que o Vitinho falou, velho. Quando a bola começou a pegar fogo, houve um negócio. Tem um negócio de tempo também, mal consegue parar o tempo.
Nossa, céu.
É menos que isso, cara.
Não tem essa, cara. Quando começou essas porra, velho, o anime acabou, velho. Eu não quis mais saber dessa merda, não, velho. Caralho, eu não aguentava mais, mano.
Tinha umas porra meio absurda no início? Pô, tinha, mas era aquela coisa absurda que deixava legal. Só que quando começou a parar tempo, bola pegar fogo, não sei o que. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou, cara, mais vendo um mangá de tênis.
Então, o que aconteceu? No início, velho, os poderes, eles são exagerados pra caralho, mas tipo assim, eles são poderes.
Eles são explicados.
Que... É, tipo, não é só isso. Tipo assim, eles são um golpe exagerado, tá ligado? Tipo assim, o Malco dá um spin e a bola roda de um lado ao outro da rede e cai na parte do maluco, tá ligado? Ele tem um... Ele é, o Malco, ele treina muito mais forte com o braço, então ele tem uma porrada... Então, na hora que ele vai cortar, ele passar por dentro da raquete do maluco, tá ligado? É exagerado, mas, tipo assim, você até entende, tá ligado? Tipo assim, tá bom, exageradinho. Tipo, super campeões, mané, dá pra ir, tá ligado? Você tem 15 anos, você consegue ler. E aí começa, não vamos passar para tempo. Vamos começar a parar o tempo. Vamos começar a brincar de ninja, tá ligado? Aparece os caras com múltiplos. Porra, velho, é muito zoado depois, velho.
Mas sem contar não o dá. Pior, né? Existe New Prince of Tennis.
Não, existe o New.
Os personagens já tá com gigante também, já tá nos seus capítulos 140, sei lá, velho. Que pegou os mesmos personagens e deu, tipo assim, um pequeno reset. Ah, não, esquece toda a parte totalmente retardada pra gente poder continuar essa merda, porque não tinha nenhuma boa ideia na minha vida. São os mesmos personagens. Todos os personagens são os mesmos. Se adicionou dois é muito, velho.
Pra quê?
Pra ele poder começar do nada o nível de... E não começa da parte boa. Começa da parte... Começa a ficar viajada. Pra poder fazer toda a merda de novo, sabe? O objetivo da vida dele foi criar merda na Terra. Não pode ser.
Falei, quer ver tênis? Vê a gif dos dois crocodilos jogando tênis, velho. É foda.
Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá!
Ah, não, de boa, velho. Mas vamos pro segundo, que o segundo é demais, velho.
Segundo fucking colocado é... Aquela bosta lixosa de Katekyo Hitman Reborn, que...
Que eu tô mais ama.
Ah, eu não sei como, velho. Eu fiquei muito ruim, velho. Tipo, o final, ele conseguiu fazer uma merda absurda, tá ligado? Tipo, em vez de continuar, você desenvolveu a merda do poder do cara durante a vida inteira no fucking mangá, e no final você não, dá um tiro na testa do maluco e foda-se, é isso o poder dele agora. Ele ficou mais forte que tudo com um tiro na testa.
Lembra do que eu tinha falado pra vocês sobre a expectativa foder? Então, era isso que aconteceu comigo em Reborn.
Porque teve expectativa em Reborn?
Eu via que tava uma merda, cara. Só que tinha coisas que me davam expectativa pro futuro. Falava, não, uma hora vai acontecer isso. Não acontecia. Não, uma hora ele vai desenvolver. Não, desenvolver. Uma hora vai ficar mais sério. Realmente, nos últimos 10 capítulos, o autor deu a louca e começou a, tipo, trucitar todo mundo, arrancar braço, arrancar perna, não sei o que, tarará. Mas depois todo mundo tava vivo, todo mundo tava bem, a obra simplesmente deu um 360 e voltou pro mesmo ponto de partida. Queria matar essa autora, velho, sinceramente. Depois de ler Reborn, eu queria matar ela. Que foi inútil. A obra é boa quando ela volta pro... Tipo, nesse caso, a obra seria boa se a gente voltasse pro ponto de partida, só que com um personagem desenvolvido, com coisas diferentes, se tivesse valido a pena a jornada. A gente volta, é como se porra nenhuma tivesse acontecido.
Eu só peguei o final pra ler, velho. Eu falei, ainda bem que eu dropei essa merda. Ainda bem que eu dropei esse caralho.
Não, porque cara, tipo...
Mas eu devia ter dropado. Eu não, também!
Não devia ter vindo pro Brasil. Esse é o principal. Essa porra. Eu entenderia essa merda vir pro Brasil quando não tinha terminado. Mas sério, eu acho que assim, não. O objetivo do dono, da autora, é morrer. Porque ele quer que quando as pessoas veem o final dessa merda, botem fogo na casa dele. Não é, devia ser contra a lei vender uma merda dessa, cara. Sério.
Cara, não, eu vou concordar com o Instituto, velho. Acho que ninguém entendeu o final profundo de Reborn, tá ligado? O final é o seguinte, cara. Você pode viajar, fazer a merda que você quiser, mas você continua sendo você mesmo, entendeu?
Não, você não entendeu.
Olha que leitura perfeita que Reborn faz na tua vida, tá
Você
ligado?
Pode fazer um mangá de comédia escrota, cara. Com uma vaca, um cara que fica de cueca o tempo inteiro... Nossa, uma menina chinesa, velho, cabeçuda, uma porra de umas antas, uns desenvolvimentos que não demoram uma eternidade pra acontecer, lutas repetitivas, um pouco de Battle Shonen decente. No final, sempre vai ter imbecil pra comprar seus mangás. Não interessa essa merda que você tava. Sempre vai ter imbecil, cara.
Olha só.
Você podia terminar com, tipo assim, velho. O cara, não. Na verdade, isso nunca aconteceu. Foi um sonho. Eu tenho uma piroca de 12 centímetros. O mangá acaba assim. A gente ia sair o próximo mangá dele. Novo mangá Doutor de Reborn. E aí a galera ia comprar. lugar, né? Porque a galera é um bando de imbecil. Puta que me pariu, cara.
Olha só, eu sou a pessoa que mais faz serviço pra indústria de mangá no Brasil. Porque eu vou nas bancas, todas as bancas tem perto da minha casa, né? Pra comprar os mangás bons que saem no mês. Aí eu vejo, bom, o que que eu faço? Eu pego todos os volumes e escondo num cantinho. E ainda bota Sailor Moon em cima.
Nossa, agora, Gutinho, isso é uma estratégia nova. Bota Loveless em cima.
Isso, perfeito.
Bota Loveless em cima, cara. Não vai vender essa porra. Caralho do céu, velho.
Aquele negócio que você falou.
Quantos volumes tem essa porra no total? Quantos volumes tem esse caralho?
30 e poucos,
caralho. É coisa pra caralho.
Velho, você imagina, cara. O cara acompanha essa porra, digamos que sai todo ano. Digamos que demore quase 4 anos pra acabar essa merda.
Eu vou continuar escondendo no cantinho da banca
e
botando.
Não, imagina o cara que achou no cantinho da banca e comprou essa porra por 4 anos.
Eu tentei te ajudar, só digo isso.
Ah, velho, teve um anjo da guarda no teu bairro e tu não quis escutar ele, velho. Tem que se fuder mesmo.
E tipo assim, cara, vocês estão ouvindo esse cast, vocês estão vendo a gente falar de Reborn, vocês estão falando, cara, mas tipo assim, vocês não estão falando tanto do final, cara. Você ouviu o Gutinho falando que o final, ele dá a volta e não serviu pra porra nenhuma, então o final é esse.
Não, o final não vai esconder nada, o final é, o vilão é o cara do biscoito, ninguém faz nada com o filho da puta, e no final, o que ele tá sendo treinado pra virar o chefe da máfia, tanto faz ele tá sendo treinado pra virar o chefe da máfia. Isso é coisa do futuro, e a gente vai trabalhar isso. Mesmo sendo o objetivo principal do mangá, não se preocupa não, isso é pro futuro, isso é pra outra vida. Daqui a duas encarnações, talvez você veja isso, sabe? O que importa é que agora tem amigos.
Foda-se!
Acabou, velho, isso, velho. Ele foi treinado a porra inteira pra virar o chefe da máfia, mas não interessa, porque agora ele tem amigos. Já acaba a porra do mangá, com ele andando feliz pela janela, sem saber porra nenhuma, porque ele não virou em porra nenhuma. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Sério, pega um canavial de rola e meio, cara, e senta nele pra ver se você cria um pouco de cérebro. E você, meu jovem mancebo, que vinha aqui nessa porra de site elogiar Reborn, quando a gente xingava ele, caralho, não pode ser que você não goste dessa porra. Não tem como. Ai, mas teve seus momentos, não justifica tanta ruindade.
Cara, por que eu perdi tanto tempo da minha vida? Eu vou anime completo, velho. Nunca mais vou recuperar esse tempo na minha vida, velho.
Cara, ali o anime tem bastante episódio, né?
Em 200
são 200 e... Pô, velho, são 202.
Isso, é corajoso.
Cara. Podia ter revido One Piece. Por que que eu fui ler essa porra?
Cara, eu vou até dar um...
Bom, então, galera, até agora a gente falou de merda, cocô, chibata, sífilis, não sei o que, tarará, mas nada.
Gutinho, você sabe que essa palavra tá proibida.
Nada.
Tá proibida essa porra. Eu sei o que tu vai falar, eu sei o que tu vê nessa merda. Não, não.
Começa com V.
Começa com V essa porra. Vocês me matam no final dessa merda. Não agora. Eu vou quebrar essa porra dessa parede, essa porra dessa palavra com V de novo. Nem Crepúsculo me deu tanta raiva quando essa porra desse V.
Caramba,
a inspiração pra fazer essa porra desse top 10, velho. O caralho supremo da Terra. O pior final já feito da história. Desculpa, mas se eu junto 2 ao 10, soma, bota todos os finais no mangá só, não é tão ruim quanto essa porra. Caralho do céu, velho. Eles conseguiram acertar Deus? Erraram essa merda. Como? Gantes, velho. Que caralho de final, mano. Puta que me pariu, literalmente. 20 putas com HIV me estupraram nesse final, cara. Eu prefiro fazer uma orgia com kid bengalas africanos, com herpes e lepra, do que ver essa porra desse mangá de novo, cara.
Esse foi o meu rage pessoal, tá ligado? Todo mundo teve o seu, eu tive o meu com Gantz, tá ligado? Porque tiveram partes no mangá que ele foi muito bom. Mas aí ele faz um final bosta, cara, desse.
O nosso podcast de Gantz é assim. Velho, o final é horrível, mas foi bom. Teve partes que são boas. Ah, velho, o final foi horrível, mas foi bom. Cara, a gente só fala isso no podcast, velho. Porque é isso, caralho. Caralho, não tem como, velho. O final nunca ninguém vai fazer algo tão escroto com o teu próprio público, velho.
A gente parecia vítima de estupro, velho. No final foi horrível, mas foi bom.
A gente vai ter que voltar um pouco atrás. A gente vai ter que voltar até um pouco atrás pra falar por quê. Por que tanto ódio? Por que o Stupreyton mandou uma bomba por carta pro filho da puta do autor? Ele vai ser preso por causa disso que ele acabou de confessar. Por que será? Vamos começar. Eu vou ter que falar, maldita. Vamos lá.
Respira.
No começo da obra, depois de todos os... Início ótimo. Desculpa, o Eti é exagerado, mas o Eti não atrapalha a obra. Nunca vou reclamar do Eti de Gantz. Sério mesmo.
Até
nunca.
É público.
É, velho. O Eti não me atrapalhava.
Até em alguns momentos eu achava it bom, porque a obra trabalha sexo, a obra trabalha sexualidade. Chegou um momento da obra que, não, vamos adicionar a gente já fez 100 pontos, a gente já começou a fazer meia caralho aqui, já deu gente morta, gente ressuscitada, umas batalheiradas pra caralho, matamos personagem pra caralho, a Lara Croft foi animal, porra, a porra dos Budas foi fudido, os dinossauros foi fudido, mano, vamos botar o que nessa merda? Vamos botar vampiro.
É.
Eu, bom, eles explicaram o vampiro. Era até uma anomalia e tudo mais, vai ser o irmão do protagonista. Porra, tá bom. Não sabia que tinha irmão, mas tá bom. Vai ser o irmão do protagonista. Eu não vou nem falar do irmão dele. A questão é, metem o porra dos vampiros, dos dois vampiros principais, na merda do Gantz. Eles chegam aí pra várias missões. Várias. E chegam por um meio da obra que eles param de aparecer. Você pensa, não, eles vão ser trabalhados depois. Vai ser algo pra depois da obra, né? Tá, tá bom. E depois de muita merda, por um momento, ele te dá um, tipo assim, ele te dá uma prévia do... Ó, velho, se liga. Eu não sei, vai dar merda isso, não. Ele te dá uma prévia. Quando ele tenta explicar o Gantz pela primeira vez, que ele fala que tudo veio de uma retardada.
Verdade.
E você fala, caralho, fudeu. Mas mesmo o capítulo ele dá uma esperança, que aparece um loucão que prevê que um avião vai cair. Aí você fala, caralho, não pode ser só isso, vamos continuar vendo. Aí começa a dar uma merda. Ele conseguiu fazer o mais difícil de tudo, cara. Ele conseguiu explicar antes. Mano, ele explicou de maneira foda. Não é uma coisa anomalia, não. Aquilo era produzido pelo governo, cara. Porque eles sabiam que ia ter uma invasão na Terra. Aquilo era produzido pelo governo. Aquilo era pra conseguir obter os melhores soldados. Uma loucura fodida. Mostra o jornalista atrás dos negócios de investigação. Mano, honestamente, irado, fudido. Tudo bem. E eles fazem o melhor ainda, cara. Os caras tiveram bolas de botar Deus. Eles botaram na porra do mangá. Isso aqui é Deus. Eles fizeram uma imagem pra Deus. Aparece até o Hitler na cara de Deus. Aparece até um cachorro na cara de Deus. Aparece o Picasso. E é foda pra caralho. É foda pra caralho aquele Deus. O Deus é perfeito. Ele é um filho de uma puta onisciente. É demais. A aparência dele, os diálogos dele, é tudo fodido. Ele chega assim, para que você vê como é, se vocês são merda nenhuma. Ele ressuscita assim, ó, quatro personagens. Até a Lara Croft ele ressuscitou, velho. Eu achei genial. O autor lembrar da Lara Croft, uma personagem do começo do mangá, aquela mina loira do começo do mangá, a Rei. Mano, ele ressuscita ali a galera, velho, só pra transformar em pó na frente deles. Tipo assim, mano, viu? É só isso. Ele explica como as pessoas ressuscitavam, basicamente. Mano, é só carne e osso, velho, e memória. E ele ainda consegue, não, cara, ele conseguiu criar Deus, ele conseguiu criar uma onisciência. É o nosso Deus, né? E ele ainda conseguiu fazer algo melhor ainda. Ele conseguiu criar alma. Ele usou o próprio Deus pra explicar. Ah, vocês estão dizendo aquelas 24 gramas que vocês perdem, que não sabemos o que é que passa de geração, que isso vai ter. Eles conseguiram explicar a reencarnação, a alma, misturando um Deus científico com a própria... Existe, pra quem não sabe, quando você morre, você perde 24 gramas, ninguém sabe por quê. Com uma informação realista, eles conseguiram encarnar a reencarnação, que o próximo Kurono, ele conseguiu interligar até destino, que ele vai acordar na próxima vida com outra pessoa, com a mesma pessoa em outra reencarnação. Cara, ele conseguiu o mais impossível, que era um autor criar, que eu juro, na minha vida inteira, nem em literatura, eu vi um Deus tão bem feito, tão genial. E caralho, como é que a porra do final pode ser ruim? Porque esse não é o fim. Ele deveria ser o fim, mas não é a porcaria do fim. Que foi o fim? Antes de encontrar Deus, todo o resto desse arco foi uma merda contra os gigantes alienígenas. Todo arco foi uma merda. E inacreditavelmente mal desenhado. Mas agora começa a porra do problema. Você fala, caralho, foi foda, Deus. Ele ia assim, ainda dar assim, no capítulo seguinte, um pós-guerra. Que é um bando de soldados americanos estuprando alienígena, massacrando uns outros, cara, comendo uma mina de 18 metros de altura. Loucura, mas podridão humana. Gantz sempre gostou de mostrar isso. Até aí de boa, velho. Aí tem que botar a porcaria de uma batalha final. Tem que botar a fucking batalha final. Com o cara lá que não abriu uma palavra com a porra do alienígena loiro gigante. E o cara retalhou sozinho os melhores caras do exército americano. Obviamente, né? Porque tem que ter o herói japonês. Né? E aparece a porra, o Kurono vai lutar com o filho da puta, porque tudo que ele quer é lutar com o Kurono. Foda-se que todo o país dele vai morrer. Toda a população dele vai morrer. Ele quer lutar com o Kurono. Tá bom, filho de uma puta, mas sebo desgraçado. Aparece lá a porra do Kurono pra lutar com ele. A luta é uma merda, a luta mal aparece, a luta é um caralho. O que a gente mais vê na luta é um bando de troll na internet falando, jogar a espada. Mano, a Terra da Terra vai ser destruída, os caras estão preocupados em trollar o cara na internet, e o cara mostra isso em 6 páginas por capítulo. Dos fucking troll gordo da internet, foda-se o fucking troll gordo da internet. Num capítulo tudo bem, dois tudo bem, não precisa mostrar em todos. Enquanto isso, obviamente, tá Tai na Terra, no inverno japonês, só com uma camisa, sem nada por baixo, ela tá pelada. O que acontece? Ah, o Kurono dá um pulo, atravessa o peito do cara. De boa, né? Até aí foda-se. Se acabasse assim, foda-se. Aí vai, né? A última página, no último capítulo, é a nave colossal caindo na Terra. E ele, nem o melhor amiguinho dele, conseguiram fugir. Caralho, velho. Fudeu, né? Fudeu tudo, porque a porra da Terra vai cair na Terra, a porra da Terra vai ser explodida, vai todo mundo morrer. Tudo fudeu. Capítulo seguinte, porque sei lá que cargas d'água, os dois estão no mar boiando há 3 dias. Tipo assim, mano, velho, estão boiando no mar há 3 dias. Tá bom. Tá bom, engole isso. Esquece a nave caindo na Terra. Aí os dois vão boiando até a praia do Japão. Cara, de todo lugar na Terra que ele tinha pra cair na Terra, ele cai no mar. Depois de 3 dias, leva a correnteza pra porra da praia do Japão, da cidade dele. Tá bom. Não tem nem equipe de resgate pra ver os filhos da puta. Os filhos da puta vêm andando até o mar. Não sei como diabos o Japão inteiro descobre, mano. Teve a galera inteira correndo na praia pra ver eles. E tá lá Taichan, com a mesma roupa, com a mesma camisa branca pontuada. Passou 3 dias, ela ficou 3 dias na rua no inverno, velho. Camisa pontuada.
Eles estavam atualizando o Facebook enquanto estavam boiando.
Mano, e o que acontece? Os três caem na porra. Não, os três sobrevivem, sei lá como. A nave que acontece, foda-se. Os três estão. Os três caem na mar, foda-se. As duas aparecem na praia com a Taichan com a mesma roupa num congelador de fio, foda-se. E ainda chegam nela e acabou o mangá. E por que com tão caralho assim? Por que um caralho voador tão grande no meu rabo? Sem contar do que a lógica nenhuma que foi jogada no rabo. Que é caralho, a porra da nave, caralho, como eles sobreviveram? E aquela porcaria da luta final? Sabe a porra dos vampiros que a gente lembrou vocês? Sabe aquele filho da puta daqueles vampiros? Caralho, aquele Edward. Eu beijo o Edward, mata aquele vampiro. Filho de uma puta aquele vampiro, ele aparece um de capítulo. Olha que tá tendo a porra da luta na TV, é um maldito quadro, parece aqueles dois porra, aqueles vampiros. É isso, é pra isso que aqueles putos serviram, pra aparecer um quadro no final do mangá. Filho de uma puta, filho no cu aqueles vampiros, filho no rabo, até... caralho, céu. Mano, a nave já seria uma merda, já seria o suficiente pra estar no top 10. Os dois boiarem por ter dia seria o suficiente no top 10. Mas aparecer aquela porra daqueles vampiros no final, fingir que não existia que era melhor, velho. Fingir que aquela porra nunca aconteceu na vida. Fingir que era crepúsculo, falou que fugiu com a Bela, velho. Qualquer coisa. Mas não aquilo. Não aquela merda daquele capítulo. Não aquela porra sem lógica nenhuma. Tudo que o Gantz fez com lógica, tudo que ele fez com lógica, e principalmente, inacreditavelmente, filho da puta se preocupava com lógica. Até que ele explicou, Deus, ele explicou por que ele é do Gantz, explicou como os postos ressuscitaram, explicou de onde veio os monstros, explicou por que a gente não conhecia os monstros, explicou de onde veio os alienígenas, os objetivos dos alienígenas, por que deram a tecnologia pra Terra, ele conseguiu explicar tudo. E ele me faz a porcaria da nave sumir, os três boiados do mar sumir, os três caem na porra da praia, foda-se a porra dos vampiros, filho de uma puta.
Então, Estupra, respira um pouquinho, tá? E, cara, sinto que já foi esse monólogo inteiro, sinceramente... Eu até tô feliz deles terem dado um oi. Porque senão eu ia achar que o autor tinha simplesmente esquecido a existência deles.
Eu acho que ele esqueceu até o, tipo, o penúltimo capítulo. Aí chegou um fã e falou pra ele: pô, e os vampiros? Aí ele falou: porra, é verdade, né? Cara, preciso enfiar essa merda de algum jeito no mangá.
É tipo quando você mata um protagonista sem querer, né? Aí você tem que voltar ele depois.
É, tipo isso, sabe? Aí ele falou: porra, é verdade, deixa eu colocar eles no último capítulo. Que vai que, né? Vai que alguém fala assim: pô, não, mas é porque tem alguma coisa ali. Pô, não, não, porra nenhuma. Cara,
sabe qual é a relação com o Fisco Gantz? A única coisa que eu tenho certeza de Gantz é que o filho da puta é um sádico. Ele é um filho da puta, ele é muito sádico. Por quê? Porque ele vai lá, não, tá uma merda esse arco, tá ligado? Mas tá uma merda colossal. Então vamos terminar esse arco de forma absurda, tá ligado? Vamos botar Deus, como o Stubra falou. Vamos colocar o caralho, vamos fazer a lógica perfeita e o caralho vai terminar lindo, tá ligado? Quando é que aparece Deus e ele mata o clone do Corona, ele mata todo mundo, Deus é o caralho. Pô, meu irmão, ele podia ter feito igual o Dilma Bolada, velho, irmão. Botava o Deus, Deus explodia a porra toda, explodia o mundo e falava: valeu, falou, eu sou Deus e tô nem aí, tá ligado? Acabava, ponto! Tava regado, tá ligado? E aí ele, tipo assim, e você ia achar maravilhoso, tá ligado? E aí ele vem e caga tudo no final. Então ele é um filho da puta, um sádico. Porque ele conseguiu, ele fez o quê? Ele foi Michael Bay da vida. Ele chegou, ele fez o clímax lá em cima e tu, caralho, vai ser foda pra caralho, isso e aquilo. E aí, bum, vem a merda, tá ligado? E aí vem estilo Michael Bay gravado assim na cola de Gantz, tá ligado? Pá, toma, otário, filha da puta, ainda tem vampiro. É Michael Bay duplo, tá ligado? Pá! Porra, velho. Sério.
Cara, todo mundo bloqueou algo mental na mente de Gantz. Acho que foi o áudio tão generalizado de Gantz que todo mundo bloqueou. Vocês esqueceram de nada, não?
Cara, não sabia mais o que falar, você tava
não, com muito grande. Não, esqueceu do principal áudio de Gantz.
Oh.
Vampiros é o tipo são meu, o que durou durante um ano e meio. Taichan...
Ah, mas
isso não.
Taichan! Aí vem a vadia, alien gigante, filha da puta. Eu quero dar pro humano. Eu vou enfiar ele inteiro na minha buceta alien. Tomar no cu, caralho. Nossa, como eu odeio essa parte, caralho, mano. Que
foram uma quantidade intermináveis de meses com o filho da puta correndo atrás da mina gritando Taichan e a mina gritando Kurono-chan.
É verdade, isso é horrível.
Foi cara. Interminável aquilo.
Mas
interminável.
Não,
não, mas é que a gente... É que o arco final, ele tem que lembrar.
Cara, tipo... Eu nunca vi 16 páginas só com duas frases. Rocket, tá ligado? É desse nível, velho. Caralho.
Cara, só pra ter ideia, o capítulo que a filha da puta encontra a alienígena humanitária retardada é o 345. O mangá acaba no 383. Daí até o fim é uma dor insuportável.
Não dá pra aguentar, velho.
Olha, cara, que eu acompanhei por tantos anos Gantz, cara. Nossa, desde que eu comecei a ler mangá, o Gantz. Desde que eu comecei a ler mangá. O Gantz, desde os meus 14 anos, eu acho. Desde 14 anos, que foram mais de 10 anos lendo Gantz.
Desde que eu comecei a ver anime, pra você ter uma noção, ver o anime de Gantz. E eu tenho até hoje os DVDs de Gantz, tá ligado?
Tenho pena de você.
Que meu primo, ele comprou os DVDs do anime de Gantz e me deu, tá ligado? Só que desde aquilo eu comecei a ler o mangá, cara. E sei lá em que saga tava, mas tava, não tava tão na frente, não. E eu acompanhei.
O que, Gantz?
É.
Cara, Gantz, se eu não me engano, terminou antes de Osaka, o anime, quando ele tá com aquela mina peituda, tá ligado?
A Rika.
Isso mesmo.
É isso aí, quando ele tá escapando com a Rika de algum alien, aí eles, caralho, o final do anime também, velho. O final do anime podia estar nesse top 10, hein? Aí, ó, mais uma coisa pra Gantz ser número 1, velho. O final do anime, velho, é ele tá dentro, mesmo o metrô que ele morreu no primeiro capítulo, e aí ele se joga no... e acontece uma parada que ele para na frente da linha do trem, tá ligado? E aí ele tem uma visão de luz assim, e aí ele entende o porquê da vida e o anime acaba, tá ligado? Nossa, é muito ruim, velho, anime.
Cara, mas é um anime curto, cara, é um foda-se. Mas o mangá, cara, foram tanto tempo ocupando aquele mangá, foram tantos anos ocupando aquele mangá, tantos anos recomendando esse mangá. Tantos e tantos e tantos e tantos. Totalidade, ele não é uma merda completa. Não vou depilhar tanto pra ver a porra da review. Tem a porra do review do podcast, confio lá gravado, não se preocupa não. Mas aquilo não dá, cara. Aquele final foi o broxante ao infinito. Eu não consigo imaginar você tão broxante. Eu não consigo imaginar no mesmo nível. Eu tenho um filho, eu criei o filho durante 18 anos. Cara, inteligente, esperto. Eu chego com 18 anos, ele fala: então, pai, eu vou desistir de tudo, porque eu vou virar testemunha de Jeová, vegetariano, e vou virar doador de prega, o resto da vida. Cara, é o único naipe que eu consigo imaginar de uma decepção. Sério, foi triste o último capítulo. E o pior, que eu tava revendo aqui, cara, desde a nave caindo até esse final da praia, são só 8 páginas. São 8 páginas.
Não, velho, eles escapam numa... uma moto espacial que não tem fechamento, tá
não,
ligado?
Não tem fechamento, eles formam uma moto em direção à Terra. Tipo assim, porra, voa, eles nunca usaram aquela merda na vida. Não, mas a gente vai cair. A última página é uma nave gigantesca caindo na Terra e um monte dessas porrinhas aí com um bando de cardigantes voando em direção à Terra. A página seguinte é os dois boiando no mar, há 3 dias. E bando deitado, já teria morrido afogado algumas vezes, mas... E assim, ele abre o olho, tem um monte de helicóptero em volta deles, um monte de gente correndo pra praia, sabe? Ai, cara, é muito ruim, cara. E a Thay chega com aquela maldita... Tô vendo aqui agora, cara, essa maldita roupinha. Ah, não, cara. Não, sem contar que é o pior, né? Ao mesmo tempo que os dois, eles chegam na praia, eles vão cair. Tem que esquecer... Nossa, isso eu tinha apagado isso da minha mente, velho. É pior. Conseguiu. Os dois chegam juntos, rapaz, os dois começam a cair juntos. Aí tá aí cheio com a fucking camisa, segura o Kurono, e o irmão do moleque, que tem o quê? Tem 8 anos, mano, pesa 20 quilos, segura o irmão dele, que tem uns 90 quilos, velho, e 2 metros de altura. Segura o irmão dele, os dois ficam ao mesmo tempo, os dois, assim, sabe? Ó, daí todo mundo comemora, e acaba. Não tem nem isso que é uma fala do filho da puta, só parece ele sorrindo, enquanto dorme.
Tem a fala, a melhor fala de todas, né, cara? É, em todas as páginas do final de mangá. Muito obrigado por ter lido. Espere até a próxima obra do autor. Aqui, ó, se desgraçado.
A última página do mangá devia ser uma rola gigante. Você entendeu, né? Entendeu, né? Por quê, cara? Por que fez isso tanta coisa?
Tava aqui só pra te fuder.
A página final do mangá tinha que ser estampada a cara do Serginho Malandro, tá ligado?
Você tinha terminado com Deus, cara. Você fez todo mundo indo pra terra, dos que sobreviveram. E é isso. Sério mesmo. Poderia ter no top 10 melhores finais. Mesmo que ela bore aquele arco, porque o final foi ótimo. Mas não só o final é uma merda, como o arco inteiro é uma merda, os hiatos entre os arcos é uma merda, a porcaria da arte desse mangá é repugnante, a arte desse arco é repugnante. Parece que o cara fez o CG, cara, no Paint. É muito ruim, velho. É muito ruim.
E foram capítulos, capítulos e mais capítulos de gente chorando. Não, cada capítulo agora a gente vai mostrar uma nação chorando. Capítulo da semana, português chorando. Capítulo da semana, francês chorando. Capítulo da semana, alemão chorando. Cara, era só gente chorando o capítulo inteiro.
Ah, velho, já deu, né?
Já deu. A gente tentou ajudar, né, vocês a evitarem obras ruins. O problema é que como é piores finais, tudo já acabou. Então, se você já viu, eu sinto muito.
um personagem tão legal que é o Trunks e um merda.
Ah, não. O Trunks, ele virou... O Goku virou criança. Tudo bem, tem essa desculpa. O Trunks simplesmente virou um imbecil, né?
É. Ele
virou imbecil. O cara, quando criança, é, mano, já virava Super Saiyajin 2, velho. E adulto não consegue matar um Goblin.
Ah, e detalhe, ele não só virou um Super Saiyajin 2, como quando fazia fusão, virava um Super Saiyajin 3.
Em algum momento no GT ele virou Super Saiyajin, em qualquer momento, não lembro.
Ele vira. Ele.
Só com o um Baby, né?
É, no Baby, na era do Baby.
E não serve pra porra nenhuma, né?
Pra porra nenhuma.
Até o
ele vira Super Saiyajin e mostra que ele tem força, mas não adianta de bosta.
Até nenhum. O Buu é mais útil, né, no Trunks.
E olha que é.
Não, e o pior é que eles modificaram toda a personalidade do Goten com o Trunks, tá ligado? Porque o Goten era todo meio moleque, todo bobão e tal, e o Goten é o pegador. Vocês se lembram disso no início?
Né.
O Goten é inútil na porra inteira. O Goten tá lá então, só pra fazer volume.
Ele tá lá
e o Gohan! E o Gohan, cara! O melhor personagem da obra virou o pior, cara! O Gohan, cara! Não esquece
é que do o Gohan virou pai de família.
Ai, que delícia! Que delícia, cara!
Se o Goku não fosse, né? Tudo bem, né? Como se o Goku não fosse pai. O Goku é o pior pai do mundo, na verdade, né? Se a gente cara, fosse fazer um top 10 piores pais, o Goku primeiro. Já fica a dica.
O Piccolo é mais pai do Gohan do que o Goku.
Sério, o Goku é muito ruim. Quem vai começar de seu líder?
Eu.
Carlos. Sword Online.
Ah, eu, com certeza.
Gotinho. Glaucus, eu.
Eu.
Não, deixa ele, caralho.
Eu quero que eu odeie essa porra.
Eu vou falar de Green Blood.
Green Blood eu também odeio.
Tá, Bakuman.
Eu também odeio.
Então, vamos partir pro próximo. Vamos partir pra Ferrari de Mierda. Gutinho?
Ah, é você, seu louco.
É você mesmo.
Você sabe ler, caralho.
Gutinho, eu vou te soletrar seu nome, tá? Começa com G, depois é U.
É você, cara,
eu vou soletrar, tipo, é Blood, é você que fala, tá?
Cara, eu fui direto pro sexto, velho. Eu tô com problema mental. Eu tô com problema mental.
Caralho!
Parabéns, você tá em Glaucus.
Ó, deixa isso no cash, eu sou retardado, merece.
Meu Deus do céu, arrancou um pedaço do dente e veio um pedaço do cérebro junto também, né?
Ah, cara, meu Deus. Não pode ser, velho.
Continuando o nosso top 10, o nono lugar ficou com Sword Art Online. Mas esse tem algumas críticas logo... Só um momento.
Bola de gato, né, Gutinho?
Ai.
Tá batendo uma punheta, cara? Que isso?
Caralho, mano, X-Videos aberto na outra aba aí, tá ligado? Alex Texas como altos gargolejos.
Altos gargolejos.
Você acha que esse barulho de punheta tava batendo no meu pento, velho?
Ai, caramba.
Eu espero que isso aqui seja uma montagem.
Qual?
Isso tem uma novela, Gutinho.
A do Cryer.
Não, de uma novela.
Ah, não é ele?
Não, né?
Essa porra tem que estar no link.
Eu achei que fosse ele num carnaval, numa festa junina, qualquer porra do gênero.
O que aconteceu, velho?
Eu achei que essa foto era sua mesmo, cara.
Essa foi a melhor de tudo.
Vamos pros especiais, toca a vinheta aí, porque ainda tem mais. Sempre tem mais.
Não, só quero explicar uma coisa. Uma coisa em um segundo.
Sabe que não tem vinheta pra especial, né?
Devia só... ter. Criem.
É, só pra contar. Não, que porra nenhuma. Edita essa porra então, caralho. Edita esse podcast que eu crio essa porra pra você.
Não, sem contar que a gente esqueceu de um detalhe, né?
O Tomás é outro filho da puta que fica cobrando vinheta. Vai tomar no cu do Tomás, cara. O Tomás, então, desgraçado. Cara, ele é muito doente, mano. Acabou o cast, todo mundo sabe que toca música. Ele, ah, não, roda a vinheta. E roda a vinheta o quê, mano?
É um doente que me esqueça.
Não!